Bezrat Hashem. A paraxá dessa semana é uma paraxá muito central, tão central, tão central, tão importante, que tem uma famosa passagem. Rashi diz, começa comentando a paraxá dizendo: Paraxá zoi yafen idreshet bemidrash Rabbi Tanhuma. Esta paraxá é muito bonita, como está explicada no Midrash Rabbi Tanhuma. E surge uma pergunta: o que significa estar muito bonita? Que as outras parxiotas, as outras porções da Torá não são bonitas, não têm lições bonitas? O que significa que essa paraxá, esta porção, tem uma lição muito bonita, está explicado muito bonita? Então, fora os detalhes, realmente, que acrescenta muito para entender o contexto, o que aconteceu com Korach, como foi Korach com o pessoal, etc. Uma vez que esta paraxá trata principalmente deste cidadão Korach. Como nós sabemos, a paraxá, temos 5 porções na Torá que levam o nome de um cidadão. Korach é uma dessas. Korach leva o nome de um cidadão, de uma pessoa muito especial, um homem que se rebelou contra Moshe. E mesmo assim, ele mereceu uma paraxá na Torá. Nós já explicamos isso em outras oportunidades. Eu quero que, para situar o que eu quero explicar, o que aconteceu aqui. Korach, um cidadão que merece uma paraxá na Torá, ele se revolta contra Moshe, e não somente ele, ele vai e faz a cabeça de vários. Então, explica nos sábios o que significa na Torá, quando nos diz aqui, Rashi, que paraxá zoi afen edreshet bemidrash Rabbi Tanhuma. O que significa que esta paraxá está muito bonita, analisada no Midrash Rabbi Tanhuma? O que isso quer dizer? Então, na prática, dizem nossos sábios, eu vi um comentário muito bonito, que isso se refere que essa paraxá é sempre atual. Esta porção da Torá é sempre atual. Sempre tem alguma mensagem para nós. E a faia é bonito, por quê? Porque não é uma paraxá que eu tive que forçar, eventualmente, forçar uma história, forçar, eventualmente, sabe, tem aquele famoso ditado que tinha um rabino que falava muito bem. Ele sempre tinha a palavra certa na hora certa. Aí tinha outro rabino que ele não necessariamente, mas se dava bem. Aí aquele que sempre falava bem, tinha a palavra certa na hora certa, perguntaram para ele como fazia. Ele falou muito simples. Sabe aquela pessoa que joga uma flecha no alvo? Ele pega uma flecha e joga no alvo para acertar no centro do alvo? Falou muito simples. Tem aquele que pega, joga a flecha no alvo. Falou, eu faço diferente. Eu jogo a flecha e depois faço o alvo em volta da flecha. Então, minha flecha está sempre no alvo. Ele dá um jeitinho de fazer a coisa ficar sempre no centro, no eixo. Se conta, na verdade, sobre isto, traz um comentário muito bonito. Nós encontramos na... Como chama? No Rabbi Yaakov de Duvno, o Magid de Duvno, famoso, ele traz um comentário sobre esta paraxá explicando da seguinte maneira. Diz que tinha uma vez um predicador que era muito bom como ele falava ao público e ele não conseguia necessariamente estudar muito. Ele não era dotado de todos os dons. Inclusive, ele não era um predicador. Mas por falta de parnassá, ele decidiu, eu vou lá e vou me dedicar a falar para o público. E ele foi se preparar e preparou uma drashá. E esta drashá ele utilizava sempre. Mas qual era a drashá que ele poderia utilizar sempre? Eu vou falar esta semana em Belém, na outra semana vou falar em Manaus, na outra vou falar em Belo Horizonte, na outra vou para Brasília, não? Então eu posso repetir, eventualmente, o ditado, a prédica, porque são públicos diferentes. E, eventualmente, uma semana falam numa sinagoga, outra semana falam em outra. E assim eu vou rotando, mas preparo um bom discurso. E aí ele pensou, que discurso eu posso preparar? Que sempre seja atual. E aí ele pensou, foi procurar, então, ajuda. Falou para ele, era uma paraxá, como vimos agora, que é sempre atual, é paraxat Korach. Mas paraxat Korach tem uma vez no ano. Então, como se faz? Ele pegou um jeitinho. Ele pegou e viajava consigo, sempre levava um cachorrinho. E na viagem ele pegava o cachorro e ele dava uns trocos para o gabai da sinagoga. E ele falava, olha, vocês me convidam para falar. Quando eu subi no púlpito para falar, eu vou começar a falar. E naquela hora vocês vão fazer o seguinte, vão me deixar soltar, vocês vão soltar o cachorro. E na hora que entrar o cachorro na sinagoga, eu vou falar primeiro uns minutos, uns instantes. Oh, digníssimo presidente, público maravilhoso, sei lá o que, introdução. Esta semana lemos na Parashá, Parashá tal, etc. E eu queria aproveitar e de repente soltavam o cachorro. E todo um estrondo na sinagoga. Um cachorro na sinagoga, o que, que isso significa? Aí naquela hora ele falava, mas agora vem... Estou vendo um cachorro, não posso não me lembrar de Korach. E aí, quando falava de Korach, ele soltava a prédica que ele tinha preparado. Por quê? Porque ele precisava só o chamariz, só precisava o pontinho para isto. Mas, na verdade, de fato, o que seria o principal? Que Korach é sempre atual. A Parashá de Korach é sempre o eixo. A Parashá de Korach sempre nos dá uma lição fundamental de tudo que nós temos na nossa vida, tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque sempre há briga, sempre há inveja, sempre há ciúmes, sempre há discórdia. E sobre esse tema que eu queria abordar justamente esta semana. Por que que discórdia, briga é tão atual? Então, primeiro vamos entender a Parashá e depois vamos trazer isso para a nossa vida. Eu selecionei umas passagens interessantes para poder enriquecer a nossa aula. Então, primeiro que nada, o que, que aconteceu na Parashá? Veio um cidadão, Korach. Quem é Korach? Korach é primo de Moshe, certo? A Torá nos conta, diz, Vaikach Korach ben Itzar ben Keat ben Levi. Korach era filho de Itzar, filho de Keat e de Levi. Na verdade, quem era Itzar? Itzar era irmão de quem? De Amram. Que eles eram netos de Levi. E Amram era o pai de Moshe e Aaron e Miriam. Certo? Então, que argumento? Por isso que é importante entendermos o que estamos falando aqui. De quem estamos falando aqui? Então, Moshe, Aaron e Miriam eram filhos de Amram, que era o primogênito Abraham era primogênito de Keat. E Keat teve quatro filhos, Amram, Itzar, Hebron e Uziel. Esses quatro filhos de Keat, nessa sequência, a Torá nos conta que veio Korach, que era também o primeiro filho, no segundo filho, e ele reclamou em um determinado momento, peraí, Moshe, se você é o grande líder, você não pode nomear Aaron o sumo sacerdote, teu irmão. Pegou um que é filho de Amram, agora pega um filho do outro irmão. Ou seja, ele está querendo demonstrar que ele tem direitos hereditários. E a Torá nos conta que vem o Korach, que se vê com direitos, ele utiliza os argumentos e ele vai e faz a cabeça do resto do povo. O que significa fazer a cabeça do resto do povo? Ele vai falar para todo o povo de Israel, ele vai fazer a cabeça do povo, principalmente de quem? Aqueles que estavam, como se diz, se nos lembramos, quando estudamos no livro de Vaikra, como o povo se conduzia no deserto, nós tínhamos que o povo se conduzia por, como se diz, grupos, que eram basicamente quatro grupos nos quatro flancos, certo? Um à frente, um à direita, um à esquerda e um atrás. E no eixo, no meio, estava que o Mishkan, o eixo do povo de Israel. Vem aqui a Torá e nos conta que os levitas, a família de, num caso, de, que seria de Itzar, de Korach, que era descendente de Itzar, eles ficavam do lado da tribo de Reuven. Por esta razão que ele conseguiu influenciar a tribo de Reuven, como nós vemos aqui, que inclusive estava Korach, certo, que era da tribo de Levi, e com ele estava Datan e Aviram, Ion ben Pelet, Bnei Reuben. Dicen los sabios, estos tres eran de la tribu de Reuben. Una opinión. Otra opinión, que los 250 hombres que, como le dice aquí, Vayakumu lifnei Moshe vanishim ibn Israel hamishim umataim, y ellos se levantaron contra Moshe con un grupo de 250 hombres, versículo 2, estamos aquí en el inicio del capítulo 16 de Bamidbar Números. Entonces, justamente, él se levantó con más de 250 hombres, él hizo literalmente una revolución. Korah fue en el primer día, él se revoltó contra Moshe, él instigó a tribu de Leví y los vizinhos, e inclusive ellos se revoltan contra Moshe, ¿cierto? Inclusive, dicen nuestros sabios, de aquí aprendemos la famosa frase que nos enseña, dice, hoy la rasha ve hoy lishchenó, coitado do malvado y coitado do seu vizinho. Y esto de aquí es muy grave. ¿Por qué? Cuando nos hablamos del vizinho, nos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién es nuestro vizinho? ¿Dónde nos vamos a morar? ¿Quiénes son los vizinhos que vamos a tener? Mas antes de pasar a ese tema, que es una, ¿cómo se llama? Un dos asuntos que vamos a ver si conseguimos abordar en el shiur. Mas primero que nada, Korah, él ousa ir contra Moshe y Aaron. Y de fato, él le va con Datán, Avirán, Ion ben Pele, todo de la tribu de Reuven, que eran vizinhos. Y una cosa interesante, nuestros sabios dicen, si ustedes conocen Datán y Avirán, no son muy famosos en la Torá, esos nombres no encontramos mucho en la Torá. Mas nuestros sabios nos dicen, nos conocemos ellos ya de longa data. Por eso que es importante, falei no inicio, o Midrash Rabbi Tanjumá. O Rabbi Tanjumá, él nos trae todas esas explicaciones muy en detalles, él va a fondo en todos esos comentarios para nos enseñar aquí lo que está aconteciendo. Nos conocemos Datán y Avirán de dónde? Primero, ya do Egito. Datán y Avirán no Egito son aquellos que vieron Moshe cuando Moshe mató al egipcio y lo enterró en la tierra. Y ellos que fueron buzinar, por así decir, no ouvido do Paró, para Paró, él ir y perseguir Moshe. O sea, fueron ellos que no solamente falaron para Paró, provocaron que Moshe tuviese que fugir do Egito y se refugiar en la tierra de Midian, donde él conoció después a Tziporá, teve revelación divina, en el Monte Sinai, etc. Mas Moshe estaba en un posto privilegiado, en un palacio, él criándose, certo, como nós sabemos, da cestinha ao episódio, junto com o filho do faraó, porque ele foi, perdão, ele foi adotado pela filha do faraó. Aí veio o novo faraó, que seria, no caso, primo, quase um primo de Moshe. E eles foram os que deduraram Moshe. Mais ainda, não somente isto, quando dois Yehudim estavam brigando, estes Yehudim, quando eles contaram para Moshe que eles foram, que já estavam sabendo que Moshe matou o egípcio, eles estavam brigando. Eles já eram briguentos. Ao ponto que Moshe fala para ele, Rasha lama takerecha, malvado, por que você bate no teu amigo? Ou seja, chama ele de malvado. Então Moshe já havia aqui alguma coisa com Datán e Avirán. Ainda não estamos falando de Korah. Vemos aqui já que Datán e Avirán eram cartas marcadas contra Moshe. Mais ainda, não somente isto, eles que fizeram que todo o povo se volte contra Moshe. Também, quando o povo egípcio, quando eles saíram do Egito, nós sabemos a famosa passagem, que Moshe ficou antes de atravessar o rio, perdão, o Mar Vermelho, naquela hora Moshe estava lá e foram alcançados pelos egípcios que perseguiram Moshe e Aaron, na famosa passagem na véspera do sétimo dia de Pesach, certo? Que não conseguiram se aproximar. E Moshe, o povo estava lá se revoltando contra Moshe. Moshe, e como nós sabemos, Moshe tinha grupos, o povo se dividiu em quatro. Um queria se jogar no mar, outro queria voltar para o Egito, outros vazaram para rezar e outro grupo falou para lutar contra os egípcios. Quem instigou toda essa rebelião naquele momento foram Datán e Avirán. Nada mais e nada menos. Mais ainda, eles também foram aqueles que guardaram o maná. Quando veio a passagem do maná, como nós estudamos que Deus deu a mitzvah do maná, em Parashat Beshalach, lá no finalzinho, quem diz que não se podia deixar sobrar do maná, porque se sobrasse do maná, ele iria estragar, certo? E teve pessoas que deixaram o maná por via das dúvidas, não confiaram tanto em Hashem. E eles deixaram o maná para o dia seguinte. Quem eram eles? Datan e Aviram, assim diz o Midrash. Mas não paramos por aqui. Também, inclusive, quando eles falaram, semana passada na Parashá, quando o povo vieram os espiões e falaram mal da terra de Israel, e o povo de Israel chorou, como nós vimos semana passada, versículo 4 do capítulo 14, Vayomru ish el achiv, e falou o homem para seu irmão, Nitna rosh v'nashuva mitzrayma. Vamos pegar a cabeça, vamos parar um pouquinho e vamos voltar para o Egito. Ou seja, na prática, eles voltaram a... São aqueles que instigaram o povo também para chorar e dizer, vamos voltar para o Egito, melhor ficar no Egito do que ir para Eretz Israel, sair da escravidão. Esses cidadãos são nada mais e nada menos que Datan e Aviram. Isso para a gente entender que nós estamos tratando aqui com pessoas muito, muito amigos, como se diz. Contudo, Korach, que era muito esperto, era muito versado, ele fez a cabeça de todo o povo, como diz o Midrash, que naquela noite, toda a história essa daqui de Korach, nós vemos na Torá, diz nosso céu, foram 3 dias. No primeiro dia, Korach se revolta. No segundo dia, eles são engolidos pela terra, como vamos ver daqui a pouco, etc. E aí Korach revela todo o povo contra Moshe, ele vai de noite, mais ainda. Naquele dia, quando Korach se revela e se revolta e começa a fazer a cabeça das pessoas, na prática, Korach, ele instiga essas 250 pessoas contra Moshe e Aaron. E eu queria esclarecer aqui mais um detalhe importante. Dizem nossos sábios, inclusive no Midrash, que Korach já estava de olho em Moshe há muito tempo. Por que que Korach veio reclamar agora? Tem uma explicação. Na verdade, Korach estava há muito tempo querendo, estava de olho em Moshe. Só que acontece? Moshe se dava bem. Faltou água, de repente bateu na pedra e saiu água. Faltou comida, caiu maná. Queriam carne, teve a passagem da codorna. Tudo que Moshe estava acontecendo com Moshe, de repente dava certo. Até onde? Para já da semana passada. Onde quando o povo chora da terra de Israel, que foram os espiões, voltaram e foram a mão da terra, aqui é o momento. Por quê? Moshe, ele ganha também dos espiões, mas Deus decreta algo que ninguém vai esquecer. Toda geração vai ter uma parcela do povo que vai morrer no deserto e não vai entrar na terra de Israel. Durante 40 anos eles vão ficar perambulando no deserto. Vemos aqui, opa, Moshe não se deu tão bem. Isto de aqui foi o ponto que Korach achou, olha, este é meu momento, vamos lá, agora é minha vez. E aí Korach começa a ir atrás do povo contra Moshe e Aaron. Como nós vimos, então, Korach faz a cabeça deles, os famosos argumentos, se uma casa tem que ter mezuzá. Aliás, semana passada estudamos, termina para já com a história do tzitzit. Se um fio azul no tzitzit isenta o talit, então, ou seja, toda a mitzvah se cumpre, será que com um talit que toda azul precisará de tzitzit também? E ele foi, assim, um bom, talvez, demagogo, fazendo a cabeça do povo. Então, Korach vai e revolta o povo contra Moshe, como falamos, a vizinhança e tudo mais, e ele utiliza todos os argumentos. Como reage Moshe a isto? Moshe nos dá uma lição de dignidade, de uma atitude excepcional. Naquela hora, Moshe vai de encontro de Aaron. Moshe, ele simplesmente ele fala, peraí, primeiro que nada, Moshe se lamenta. vai por Alpanav. E aí Moshe fala para eles, inclusive, ele vai detrás deles e Moshe tenta que, dentro do possível, ele tenta de fazer as pazes. Inclusive daqui, então Moshe fala, Moshe vai e quer fazer as pazes com Aaron, perdão, com Korach. Dizem nossos sábios, de aqui aprendemos, não seguramos uma briga. Ou seja, há uma regra que a gente fala em português, muito comum. Se um não quer, dois não brigam. De fato, Moshe está querendo demonstrar isso. Você tem briga comigo, eu não tenho briga com você. Com você. Melhor prova disto, se nós vamos, aliás, podemos analisar também no porquê Avó diz, tem machloket leshem shamayim e machloket shena leshem shamayim. Tem uma machloket que com os olhos direcionados a Deus, ou seja, que é uma boa discórdia, uma briga boa, mas pensando em Deus, e outra briga que não é pensando em Deus. Qual é a briga leshem shamayim? Qual é a briga que é pensando em Deus, tendo Deus como foco? Na prática, não se ensina porque a avot, machloket Hillel e Shammai. A discussão entre Hillel e Shammai. Certo? E as escolas que são seus alunos, Beit Hillel e Beit Shammai. Sobre isso vamos falar mais tarde. E, por outro lado, tem a briga que não é Lechem Shammai, que não é bem interessada, bem intencionada. Machloket Korach vecholadato. A briga de Korach com sua turma. Aqui, nossos sábios trazem uma pergunta famosa. Se Korach briga com Moshe, e Korach se revolta contra Moshe, e Korach persegue Moshe, então o mínimo que Korach deveria dizer, a Mishnah deveria dizer, machloket Korach o Moshe. A briga de Korach com Moshe, não Korach com sua turma. Ou seja, quando você briga com alguém, contra alguém. Certo? E isso não está escrito aqui, bem pelo contrário. Korach e sua turma. Peraí, eu com minha turma estamos bem. Então, na prática, nossos sábios dizem, primeiro que nada, Moshe não era parte na briga. Porque Moshe não entrou. Moshe não se deixou levar, não se deixou carregar para essa briga. Ou seja, você não participa de uma briga se você não quer. Primeira regra. E Moshe demonstrou que não queria. Certo? Como a Torá mesma nos diz, Vaishlach Moshe Elikro le Datan vel Aviram. E Moshe chamou foi para chamar a Datan e Aviram. Inclusive, a famosa passagem aqui, diz Vayomru lo naale. E eles responderam, não queremos falar com você. Não iremos, não subiremos. Lo naale, tradução literal, não subiremos. Dizem nossos sábios, de aqui eles perceberam, entre aspas, o que estava vindo pela frente, e eles se, como se diria, eles se cuidaram, eles se controlaram. Eles viram que a coisa não estava boa. E eles se seguraram. E falaram, não vamos subir. Que é uma expressão, que significa isso, não vamos subir? Muitas vezes Deus te dá, vamos dizer, a possibilidade de calar ou de falar. E depende do que você fala, você atrai algo para você. Quando eles falaram, não vamos subir, de fato eles não subiram. Mas por quê? Porque Deus deu para ele um poder. Isso muitas vezes nós devemos cuidar também quando falamos, como falamos, o que falamos, que isso pode ser muito negativo e prejudicial para todos e cada um de nós. Mas vamos lá. Nós estamos falando aqui de Korach, e da briga de Korach com Moshe. E por que diz a briga, então, Korach com sua turma? Dizem nossos sábios porque eles estavam em discórdia entre si. Só que muitas vezes o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eles fizeram, como quem diz, um pacto entre eles. Porque o que estavam procurando? Moshe era o grande líder. Aaron era o sumo sacerdote. E nomearam Elitzafan Benuziel, certo? Que Uziel, como falamos, era o filho mais novo, certo, de Kehat, o irmão mais novo de Amram e de Itzar. Então, como nomearam Uziel como líder dos levitas, deveria ter sido Korach. Mas na prática, se vamos dizer, só tem lugar para um. E todos eles se revoltaram. O que nos dá uma passagem, nos dá um momento que não tem lugar para todos. Não dá. E isso daqui é muito importante. Então eles, na prática, estavam brigando entre si. Além do mais, quem que é a tribo de Reuven? Vão poder ser Cohen? Vão poder ser Cohen Gadol? Eles queriam o cargo de Aarão? Não teria como. Em resumo, voltando à história, Korach, naquela noite, Moshe, no mesmo dia, Moshe vai ao encontro, quer encontro de Korach, fazer as pazes, chegar ao entendimento. Korach se recusa. E naquela noite, então, Moshe convoca ele para o dia seguinte. Que no dia seguinte será feito o Ktoret, será feito um ritual, e vamos ver realmente que Aarão foi nomeado por Hashem. Simples. Em resumo, tudo isso dá um desentendimento. Aquela noite, Korach vai com todo o povo, ele reúne todo o povo, e de realmente Hashem acaba com eles. Moshe pede uma morte para eles, um castigo. A palavra não seria exemplar, a palavra seria um castigo original. Algo que dê claro que isto foi porque mexeram contra Moshe. Que fique claro para todo mundo, Hashem está do meu lado e eu estou aqui porque Hashem quer. Então Moshe pede isto. E aí Deus criou a boca da terra que se abriu e engoliu eles. Coisa que na prática prova claramente que Hashem nomeou Moshe e que morreram por um comum castigo por se rebelar e se revoltar contra Moshe. Inclusive, não somente isto, o Talmud, o Tratado de Baba Batra, nos conta que tinha o lugar identificado e lá uma vez colocaram um vidro onde a terra se abriu, ficou como uma, como chama, como uma fenda, perdão, e naquela fenda colocaram um vidro para ouvir e lá estavam gritando, como está escrito, que o Bnei Korach Lometu, os filhos de Korach não morreram, eles estão vivos em algum lugar no Geinom, no inferno, vamos dizer assim, e eles lá estão gritando e clamando Moshe emet vetorato emet, porque eles iam contra Moshe e contra a sua Torá. Então qual a declaração deles, o castigo deles, que lá eles estão constantemente declarando Moshe emet vetorato emet, Moshe é verdadeiro, é verdade e sua Torá é verdadeira também. O que eles estavam questionando, hoje em dia eles têm que afirmar e garantir que isso é verdade. Então, na prática, isso no segundo dia, eles são castigados, a terra engole eles, e aí o povo se revolta contra Moshe e Aarão. Por quê? Vocês mataram uma parte grande do nosso povo. Atem amitem etam Hashem. Vocês mataram o povo de Deus. E aí, realmente, quando eles reclamam, certo, que eles mataram o povo de Deus, naquela hora, quando ele aí diz, como nós vemos, Hashem fala para trazer as varas e escrever as varas, nas varas de cada um das tribos, colocar dentro da tenda e colocar a vara de Aarão, e cada uma estava escrita ao líder da tribo, e colocam, no meio, porque eles reclamaram, eles foram, puxa, vocês estão ainda duvidando, então essas são testemunhas, essas varas foram nomeadas como testemunhas, justamente de que Moshe e Aarão estão no cargo certo, e que Aarão é o escolhido para ser o Cohen Gadol, não por ser irmão de Moshe, sino porque ele merece, porque Deus o escolheu, como nós já sabemos e já explicamos em várias outras oportunidades, as grandezas e méritos de Aarão, que era o Ev Shalom, Verodev Shalom, aquele que amava a paz, aquele que tinha inclusive no seu coração a alegria quando ele viu Moshe, o irmão mais novo, ele ser nomeado o grande líder, não ficou com dor de cotovelo, bem pelo contrário, se alegrou pelo sucesso do seu irmão. Em resumo, aqui Hashem faz um milagre e a vara de Aarão, aquele bastão, ele floresce de um dia para o outro, e aí no terceiro dia, Deus manda uma praga muito grande sobre o povo de Israel, porque eles duvidaram de Moshe e Aaron, e essa praga, lamentavelmente, atingiu e foi muito triste para o povo de Israel, porque como consequência dessa epidemia que se despertou, não era uma pandemia, era uma pequena epidemia, 14.700 pessoas faleceram. Uma coisa interessante em relação a essa epidemia, como se controlou a epidemia? Justamente Aaron com o incenso, que Aaron tinha utilizado o incenso, então falavam que o incenso mata. O incenso é uma, como chama, um tipo de, não quero usar essa palavra, mas um tipo de feitiçaria, certo? Que provoca a morte, porque ela matou todo esse pessoal, o pessoal antes, que foi feito com justamente o incenso, quando foi com Aaron, com Korach, Datan e Abiram, etc. Mas aqui, justamente, utiliza o incenso, e Rashi traz o comentário do Midrash, muito bonito, que o Midrash diz que naquela hora, o anjo da morte estava lá, às soltas, certo? Quando tem situação de perigo, o anjo da morte ele sai, entre aspas, comemorando por aí, e naquele momento, Aaron sai e quefreia o anjo. E o anjo diz, me deixa que estou com uma missão sagrada. E Aaron fala, eu também estou com missão sagrada. E o anjo da morte diz, mas eu estou com missão sagrada de Deus. E o anjo diz, eu estou com missão sagrada de Moshe. E Moshe não faz nada que Deus não peça a ele. Em resumo, vem aqui uma passagem maravilhosa. Aí o anjo no final, ele cede para Aaron, obviamente depois de levar 14.700 vítimas, mas naquela epidemia que foi nesse terceiro dia, Aaron consegue frear o anjo da morte justamente com o Ketoret, com aquele incenso que o povo tinha visto, que o incenso era para algo, entre aspas, negativo, e se torna para algo positivo. Eu queria aproveitar. Então, basicamente, isso é todo o episódio. Agora, algumas lições. Nós falamos antes, cuidado com o vizinho. A gente tem que ter cuidado, aprendemos na Parashá aqui, uma lição importante, como a gente escolhe um vizinho da gente. Isso é importante, a gente tem que saber onde a gente mora. Quem são os nossos vizinhos? Muitos de nós, muitas vezes, não reparamos nisso. Escolhemos um apartamento, escolhemos um trabalho sem pensar onde a gente está vivendo. Primeiro temos o lado positivo. Tenho que estar perto de uma sinagoga, está perto de uma escola, está perto onde tem kasher, está perto onde eventualmente tem mikve. Tudo o que nós precisamos para poder levar uma boa vida judaica. Não adianta depois dizer, puxa, eu me afastei do judaísmo porque fui morar, sei lá onde não tem nada de judaísmo. Então, primeiro que nada, tem o lado positivo. Eu vou procurar onde morar positivamente. Contudo, o rei Davi, eu vou pegar aqui, o rei Davi começa o livro de Salmos, tão importante obra que nós mencionamos em todo momento. Falamos Salmos quando alguém está muito mal. Falamos Salmos como uma chave de ouro para abrir os portais de misericórdia e piedade divina. E justamente começa o rei David nos Salmos, capítulo 1, versículo 1. Ashrei ha'ish asher lo halach b'atzat reshaim. Felizado o homem que não foi detrás do conselho dos malvados. O vederech ha'taim lo amad. E no caminho dos pecadores não se parou. O vemoshav leitzim lo yashav. E no assentamento dos palhaços não se sentou. Dizem nossos sábios, isto sobre quem está escrito, justamente sobre aquele que não tem um bom vizinho. Quem é o vizinho? É muito simples, nós vemos aqui, assim dizem nossos sábios. Por isso que o rei Davi utiliza aqui três verbos diferentes. Primeiro fala que lo alach, não foi, já não foi junto. Depois diz lo amad, não estava parado junto, não ficaram juntos. E depois lo yashav, não sentaram juntos, já não estamos convivendo juntos. Se você, primeiro que nada, vai com alguém, não faz mal, ele vai para cá, eu vou para lá, mas vamos juntos. A influência daquele que está do teu lado é prejudicial. Mas se você vai com ele, você vai ficar parado com ele. Você vai estar junto com ele, que é muito prejudicial. E mais ainda, se você se assenta com ele, você fica com ele. Isso que acontece quando temos um mau vizinho. Um mau vizinho consegue nos influenciar desta maneira. Por esta razão, temos que estar sempre atentos a quem temos de vizinhos. Quem mora no prédio, como que é a vizinhança, o ambiente no local. Simples. A gente tem que estar alerta e atento sempre. Quem são os vizinhos que nós temos? Com quem estamos juntos? Com quem andamos? Me diga com quem andas, te direi quem você é. Então, obviamente, devemos estar atentos a nossos vizinhos, como vimos aqui, como Cora influenciou a tribo de Rubén, que não tinha nada a ver com a nomeação de Coen. A tribo de Rubén não poderia ser Coanim, nem Levitas, nem nada semelhante. Contudo, selecionei aqui também mais um trecho que nos traz o Talmud, no Tratado de Yevamot, muito interessante. Eu vou ler para vocês, que eu selecionei, muito interessante. Nós falamos no início, antes, não no início, mas falamos antes, que existe a Machloket Leshem Shamayim, uma discórdia desinteressada, já uma discórdia que é com o nome de Deus. Em nome de Deus, uma discórdia onde a gente está levando em consideração o que, que Deus quer de nós. E qual é essa discórdia? A briga de Shammai e Hillel, certo? E posteriormente Beit Shammai e Beit Hillel. Então vou ler para vocês, vou por aqui, para o pessoal poder me ver melhor, a ver, poxa vida. Um segundinho aqui. Vamos lá. Diz assim. O Tratado de Yevamot, Daf Yud Gimel Amud Bet, na folha 13b, diz o seguinte: Amar Rababa, Amar Shmuel, Shalosh Anim Nachleku Beit Shammai Beit Hillel. 3 anos, diz Abba, em nome de Shmuel, 3 anos discordaram, tiveram divergências, discussões, Beit Shammai e Beit Hillel. Alá lomrim alahá kemotó, verá lomrim alahá kemotó. Que moteino. Um diz a lei é como nós, e outro diz a lei é como nós. Já cada um se acha dono da verdade, por assim dizer. Contudo, Yatzabat kol ve'amra, elu ve'elu divrei Elohim Chaim. Saiu uma voz celestial que disse: as palavras de um e as palavras do outro são palavras do Deus vivo. Uma coisa interessante. Contudo, ve'alahá que Beit Hillel. E Alahá fica como Beit Hillel. Na maioria dos casos, tem algumas raras exceções que Alahá como Beit Shammai. Pergunta em todo o Talmud, por que que Alahá como Beit Hillel? Assim sendo. Vejime achar sheelu veelu divrei Elohim Chaim. Mipnei mazahu Beit Hillel ikvo Alahá kemotan? Se nós dizemos agora há pouco que as palavras de um e as palavras do outro são as palavras do Deus vivo, então por que que concluímos e dizemos que as duas são palavras de Deus? Um diz pode, outro diz não pode. Um diz puro, outro diz impuro. Então, peraí, por que que Alahá é como um, se os dois representam a vontade divina, a palavra de Deus? Está claro? Por que que Alahá é como Beit Hillel? Diz a Gemara, Mipnei Shenochin Vealuvin. Porque eles são pessoas de fácil acesso, pessoas sensíveis e pessoas que se deixam abertas. Não somente isto, Veshonin Divreien Vedibrei Beit Shammai. Quando eles usavam um argumento numa discussão, utilizavam a posição deles e a posição de Beit Shammai, já da oposição. Você não é oposto a mim. Uma coisa interessante: você não é meu inimigo, você é meu amigo. Eu discordo das tuas ideias, mas não discordo de você. Isso daqui é fundamental. Contudo, Velohod. Mas ainda, eles ainda interpunham a opinião de Beit Shammai à própria opinião deles. Eles citavam a opinião contrária. Então, na verdade, traz aqui mais uma discussão, vou pular um pouquinho. Contudo, então diz que todo aquele, A Gemara aqui continua uma coisa interessante, uma lição interessante, não quero entrar aqui. E numa outra passagem a Gemara traz que Beit Shammai e Beit Hillel, eles tinham opiniões divergentes, e não somente tinham opiniões divergentes, diz o Talmud, no caso do Tratado de Yevamot, como nós vemos aqui, que justamente um dizia sobre a mulher Yevamá, se pode casar, não pode casar, e se casou, qual a lei, toda essa discussão, a Mishnah termina dizendo, mas não obstante, Beit Shammai e Beit Hillel casaram entre si. Ou seja, não eram inimigos, eles tinham opiniões divergentes. Consequentemente, mas na hora do vamos ver, fazemos minyan todos juntos. Estamos todos na mesma Torá. E não somente isto, como diz a Mishnah, casaram entre si. Os filhos de Beit Shammai casaram com os filhos de Beit Hillel, e os filhos de Beit Hillel com os filhos de Beit Shammai. Então, obviamente, que isso não levaram no nível pessoal a briga, como uma briga, que hoje em dia acontece isso. Ah, você não concorda comigo? Acabou, te bloqueio no celular, te tiro do Facebook, você não me manda mais mensagem, não quero saber mais nada de você. Deus me livre, não é por aí, não é isso que a Torá está nos ensinando aqui. Ao bem pelo contrário, como nós aprendemos de Moshe, por isso que trouxe isso daqui, Moshe nos ensinou que en machzikin bemachloket, não seguramos uma briga. Então, simplesmente, então, cada um de nós devemos saber aceitar uma opinião da outra pessoa. Nós sabemos saber respeitar as divergências e as diferentes opiniões, mas que no final das contas somos todos um povo só, somos todos uma grande família. Não discutimos um com o outro, não estamos um contra o outro, estamos um junto com o outro. Podemos divergir, é normal, é saudável. Mais ainda, nossos sábios nos ensinam justamente que quando nós temos opiniões diferentes, um pode enriquecer o outro. Um pode acrescentar. Olha, eu não concordo com você, mas é interessante a tua forma de pensar. Isso me acrescenta alguma coisa. Contudo, eu não concordo. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha forma de ser. É isso que nos ensina aqui esta passagem grandiosa do Talmud. Eu acho muito significativa trazer, porque ela ilustra não fazer como Korach. Talvez a Torá, justamente como falamos no início, uma das cinco porções da Torá que leva o nome de uma pessoa é Korach. A primeira foi Noach, como nós vimos, temos Itró, temos Korach, temos Pinhas, certo? Mas uma coisa, Korach, podemos dizer, ele serve, obviamente, como mau exemplo. Korach é o protótipo do que não deve ser feito. Korach é o protótipo de uma briga por interesse. Não é uma briga como vemos Beit Shammai e Beit Hillel. Korach é a oposição, como a gente diz. Se tem governo, sou contra. Se você opina A, eu sou contra. E não sou contra a opinião, sou contra você. Sou contra a pessoa, sou contra a situação. Isto daqui é o grande problema. Por isso que eu escolhi essa passagem do Talmud, que nos ensina justamente que, apesar de tudo, Beit Shammai e Beit Hillel casaram entre si, porque isso nos ensina a grandeza de Beit Shammai e Beit Hillel. Nos ensina a grandeza deles, porque você dá tua filha só para alguém, ou que ela quer, ou que você realmente respeita. No caso, se eles se casavam entre si, essa é a melhor prova de que a briga não era uma briga pessoal, era uma briga institucional. Nós já falamos outra vez, para complementar e concluir, nós falamos no Shiur de Shalom Bayit, de casamento de sucesso, quando explicamos que na hora de vamos ver, Beit Shammai não ficava com dor de picuinha ou com dor de cotovelo da opinião de Beit Hillel, bem como nós já falamos, não somente que um ficava com mágoa do outro, ah, você pensa diferente, como nós vimos o exemplo das velas de Hanukkah. Beit Hillel nos ensinou que vamos crescendo no acendimento das velas, vamos incrementando cada vez mais, primeiro uma, duas, três e assim por diante. Beit Shammai diz o contrário. Mas quando a Halakha foi fixada como Beit Hillel, como Beit Shammai fazia? Conforme a Halakha foi fixada, conforme Beit Hillel. Porque não é uma questão de orgulho, não é uma briga pelo orgulho, pela honra. Ah, eu tinha razão, eu estou certo. Pelo amor de Deus, E isso não está certo. Então, muitas vezes nós vemos vizinhos, primos, irmãos, sócios que discutem e depois um não vai no casamento do outro e um não vai na festa do outro. E passam anos e não lembra por que está brigado. Mas chega um belo dia, mas lembra que está brigado. Não sabe por quê, mas estamos brigados. E lá eu não vou. Isso não pode ser. Como nós vemos aqui, não é um ir na festa do outro, é fazer uma festa em conjunto, casar um com os outros. Acho que essa lição do Beit Shammai e Beit Hillel é grandiosa, primorosa, e como podemos dizer, encerraríamos o shiur de hoje com chave de ouro. Se algum do pessoal que está no Facebook ou no chat perguntar alguma coisa, ou no Zoom, com prazer, sobre esse tema. Caso contrário, desejar a todos um Chodesh Tov, uma muito boa noite, e lembrar amanhã à noite Gimel Tamuz, a data magna Yurtzeit do Rebbe, desejar a todos aproveitar o ensejo de aproveitar essa oportunidade. É um dia especial, um dia muito iluminado, como nós vemos na história, que Shemesh Begivon Dom, que o sol em Givon ficou, durou um dia mais no dia de 3 de Tamuz, ou demorou para se pôr o sol, então, logicamente, podemos dizer que é um dia muito iluminado. Sim, 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 Miguel, pode perguntar.
Por que que quando a gente, em alguns, algumas, da, que a gente reza nos salmos, a gente pede para ser igual aos filhos de Korach? Mas eles também foram...
Na verdade, não. Os filhos de Korach, não. Dos filhos de Korach, na verdade, dizem nossos sábios, uma das coisas que motivou Korach para se perder no caminho foi justamente esse. Korach viu que um dos descendentes dele seria quem? Samuel, o profeta. Samuel, ele era considerado como Moshe e Aaron, diz o versículo. Ou seja, Samuel era muito elevado, era descendente de Korach. Justamente Korach não prestava, mas a descendência dele sim. A descendência de Korach não era Korach. Você não pode condenar, você não pode condenar uma fruta pela árvore. Condena a árvore, mas não a fruta. Muitas vezes cometemos esse erro.
Então os filhos de Korach não pereceram.
É o que nos diz. Bnei Korach lo meto. Os filhos de Korach não morreram. Exatamente. Ok? Uma boa noite, Chodesh Tov para todos.
Rápido.
É?
Mauro, bem rápido, boa noite, rápido. Korach foi extinto para sempre, existe esse conceito, que a alma dele não volta, existe isso, né? Ele foi, acabou, naquela hora que a Terra tragou, acabou.
Não.
Não?
Tem opiniões que dizem que não, tem opiniões que dizem que dá para fazer chuva. Que Hashem, justamente, a terra está escrito Veyardu Haim Sheola, que eles desceram para as profundezas vivos. Então está trazido em alguns lugares, por que está escrito que desceram para as profundezas vivos? Para nos ensinar que mesmo assim, num lugar onde eles estão, lá nas profundezas, mas estão vivos. Qual a vantagem de estar vivos se estão nas profundezas? Que enquanto estão vivos, podem fazer Teshuvah. Nunca, nunca se pode desistir da oportunidade de Teshuvah.
Perfeito, obrigado.
Boa noite.